Amém. Damos graças a Deus, amados, porque, como cantamos antes, né? Agradeço ao Pai porque Ele morreu por mim, porque Ele fez uma grande obra na minha vida. Todos nós podemos declarar isso diante do Senhor. Amém? O Senhor fez uma obra por cada um de nós. E a ceia justamente representa o momento que nós, em comunhão juntos, declaramos isso, né? Diante de Deus, diante do Senhor e também juntos, todos como irmãos em Cristo. Amém? E se nós lembramos disso, tem um texto aqui em Isaías, né, que fala bem, expressa bem a morte do Senhor Jesus, aquilo que Ele cumpriu por nós, sendo nós pecadores, necessitando da Sua graça, da Sua consolação e da obra redentora na cruz. Em Isaías 53, fala assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, toda a iniquidade caiu sobre ele, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do seu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, e fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Amém, amados? O Senhor levou sobre si o meu pecado, o teu pecado, as nossas transgressões, ele levou sobre si. E o Senhor agradou moê-lo por isso, fazendo-o enfermar, né, sua alma morrer, né? Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Essa é a experiência que nós participamos no partir do pão. Quando o Senhor ele deixou-se ser moído, né? Isso representa o pão, né? O corpo dele ele foi quebrado, né? Isso é o significado, né? Do partir do pão. O moer do corpo do Senhor, da vida do Senhor, por nós. Isso é o representa isso que fizemos, né? O partir do pão. Quando partimos também em vários pedaços, o pão é para que cada um participe dessa experiência. Juntamente com Cristo, lembrando da sua morte, do que foi feito com Ele. Se lembrarmos o que Jesus sofreu, vou ler apenas mais um versículo em João. Em João expressa bem aquilo que aconteceu com o seu corpo. Em João 19, 32. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que, como ele, fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Então, seu corpo foi moído, foi transpassado. Verão aquele que transpassaram. No versículo 37. É esse o significado, irmãos. Ele foi transpassado e dele jorrou água e sangue. A água é o significado do corpo, né? Nosso corpo é feito de água. Jesus disse a Nicodemos, né? Quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Então nós nascemos na carne, carne e osso como somos, mas também precisamos nascer do Espírito. E Jesus, quando foi transpassado, ele vivenciou essa experiência para nós, por nós, inicialmente, para que nós possamos viver do Espírito. E hoje temos essa experiência graças a essa obra do Senhor. Amém? Glórias a Deus por isso, amados.
Irmãos, da mesma forma, o sangue é o sinal da aliança do Senhor para conosco. E nós, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, nós temos livre acesso ao Pai. O sangue é a esperança eterna de redenção, de salvação e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, nós temos que olhar para os nossos corações, para as nossas vidas e nos colocarmos diante do Deus Altíssimo, porque nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo para adorá-lo, para bendizê-lo e para exaltá-lo. O pão e o vinho significam o corpo e o sangue do Senhor. E nesse simbologismo está expressado aqui diante de nós a fé, a esperança e o amor. O texto de Coríntios que fala sobre o amor, ele discorre sobre o amor, mas no final diz a seguinte coisa, que dessas três coisas, a maior delas é o amor. Permanece essas três coisas, e a maior delas é o amor. Porque pela fé, é a fé, esperança e amor. Pela fé nós somos salvos. Pela fé nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Pela fé nós fomos remidos dos nossos pecados. E temos a esperança da sua volta. Porque breve o Senhor voltará. E o amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo do Senhor. Portanto, no nosso meio deve haver fé, esperança e o amor. E o Senhor disse uma coisa: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E a igreja do Senhor tem que cumprir isso. Por isso nós louvamos ao Senhor e bendizemos ao Senhor Jesus Cristo pelo seu sangue, pelo seu pacto eterno. Gravem isso, irmãos: fé, esperança e amor. A igreja do Senhor tem que manifestar isso: fé, esperança e amor. Amém. Aleluias.
Vamos abrir Apocalipse capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 12 ao 18. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios. e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. O Senhor disse que nós deveríamos, ao partir o pão, anunciar a sua morte até que ele venha. Ele fala até que ele venha porque ele venceu a morte. E na ocasião que ele deu a ordem aos discípulos para fazer isto em memória dele até que ele viesse, ele tinha certeza da sua vitória sobre a morte. Portanto, o livro do Apocalipse é um dos livros mais difíceis de ser lido, porque o livro do Apocalipse é uma conclusão de todas as coisas acerca do propósito de Deus. E nós precisamos ter a visão das coisas concluídas para que nós sejamos consolados. Nós precisávamos destas palavras do Senhor, que ele disse: e o que vivo e fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Esta é a garantia de todas as promessas que Deus fez em Cristo. E que disse Paulo, que nele são sim, e por ele o amém. Tem uma palavra aqui que o Senhor Jesus se identifica como sendo o amém. Isto diz o amém. Amém não significa apenas assim seja. Amém é a revelação de coisas eternas. Amém é a revelação do Senhor Jesus Cristo desde a eternidade. Porque o amém, ele abrange o princípio e o fim de tudo. E o Senhor disse: eu sou o alfa, o ômega, eu sou o princípio e o fim. Nós temos que dar graças a Deus, porque as coisas se concluíram em Cristo. E o Senhor continua trabalhando. E vai concluir a obra que começou em você. Vai concluir a obra que começou em mim. É. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Bendito eternamente seja o nome do Senhor. Porque Ele é o Senhor soberano. Ele é o Senhor da igreja. Ele passeia no meio da igreja. Ele diz que sua igreja é um candeeiro de ouro. E esse candeeiro de ouro está expressado vivamente em cada localidade onde se reúne no nome do Senhor. Ali está realmente o Senhor visitando, porque Ele é o Senhor que julga. Nós não consideramos assim algo muito importante que deveríamos considerar. Porque quanto mais frequente nós participamos do partir do pão, que dizemos a ceia do Senhor, né? Por quê? Por uma razão. Porque mais próximo estaremos julgando a nós mesmos, para não sermos julgados e nem condenados com o mundo. Cada semana, ou se fosse todos os dias melhor, nós estaríamos vendo e anunciando a morte do Senhor, e estaríamos com a consciência da unidade do corpo de Cristo. Então não levaríamos muito tempo para manter nosso problema com o nosso irmão. Não passaríamos muito tempo se fôssemos partir o pão todos os dias. Uma semana, se você deixar passar de uma semana a tua dificuldade, ela passa, por exemplo, pode chegar a um ano. E se chegar a um ano, ela já se transforma em amargura. E se ela se transformar em amargura, uma coisa vai acontecer com você. Você será privado da graça de Deus. E sem a graça, quem fica de pé? Quem caminha? Quem vai adiante sem a graça de Deus? Então Deus está trabalhando com a sua igreja. Jesus Cristo, Ele é o Senhor da igreja. Ele está vestido com as vestes compridas. Mostram que o Senhor é o Senhor que julga, é o Senhor do julgamento, é o Senhor que passeia no nosso meio. Graças a Deus por isso, porque bem-aventurado aquele que é julgado aqui para não ser julgado lá. O ano passado, a esta hora, o vaso de barro estava sendo quebrado lá naquele hospital. Esta hora eu estava com a minha cabeça aberta. Não foi somente uma cirurgia de médicos. Foi o trabalhar do Senhor no vaso. E graças a Deus, aconteça o que acontecer, se o Senhor vai tratar de um vaso, vai trabalhar com ele, não adianta, não precisa ter medo da morte, porque se a mão do Senhor está esmagando, é para que haja ressurreição. Graças a Deus. Se não aceitamos a disciplina de Deus, não aceitamos o quebrantar de Deus, tampouco vamos experimentar a ressurreição do Senhor. Eu estava ano passado, nesse momento, passando essa experiência, e passam-se milhares de coisas. Quantos de nós não sabem a razão de tantas situações na sua vida? Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas contribuem juntamente. Não há acaso na nossa vida. Aconteceu por acaso. Não há acaso. Não considerei como acaso eu estar com um tumor na cabeça e ter que passar por uma cirurgia. Mas como disse a Dionísia, disse ela, Deus queria falar muitas coisas comigo. E graças a Deus, o Senhor sabe trabalhar bem. Ele é o oleiro, perito oleiro. Se o vaso quebra no chão, ele sabe modelar perfeitamente o vaso. Agora, aqui no verso 29 diz, porque os que dantes conheceu, aqui está o propósito. É se todas as coisas contribuem para um propósito. Qual o propósito? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Aqui está o propósito. O propósito, porque hoje todos, sem exceção, a menos que esteja fugindo disso, todos passam por situações porque estão incluídos neste propósito. E nesse propósito, o Senhor trabalha com o corpo. Trabalha com o corpo de Cristo. Trabalha junto. E nesse propósito, o vaso não pode dizer oleiro, por que me fizeste assim? O vaso não pode reclamar, por que colocou esse irmão do meu lado? Por que que esse irmão exerce autoridade sobre mim? Por que que o Senhor colocou ele? Por que que o Senhor usou aquela pessoa para falar e me exortar? Porque o Senhor tem um propósito com a tua vida. Graças a Deus. Todas as coisas contribuem juntamente. Se nós olharmos o quadro, o Senhor está enxergando o princípio e o fim. Nós conseguimos enxergar o princípio que passou, o meio, no tempo presente em que estamos, mas nós não conseguimos enxergar o final. Então nós precisamos crer que o final será muito bem. Amém? O final será a glória de Deus. O final será a revelação do Senhor Jesus Cristo em nós. Porque seremos semelhantes a Ele. Esse é o final. Deus vê o princípio, aliás, Deus vê o fim desde o princípio, mas nós não vemos. Por isso, a razão de nós termos a visão celestial, que é a visão do propósito de Deus. Sabe que muitos não entendem. Ah, eu fui salvo, pensei que ia ser uma glória, uma maravilha, e agora estou em tantas tribulações, eu estou em maiores tribulações do que antes de me converter. Como é isto? É porque as pessoas não sabem que a salvação é a entrada dentro do propósito. Então, quando vem para dentro do propósito, Deus começa a trabalhar, a tratar. Porque o Senhor permite que você receba a salvação, aí você é cheio da alegria da salvação. Aí você vem para meio dos irmãos, cheio da alegria da salvação. Você vê todo mundo santo, humilde, não tem nenhum orgulhoso. Mas de repente você caminha 2 anos, 3 anos, quanta gente orgulhosa, e eu sou o pior dos orgulhosos. Meu Deus, é assim que é o reino de Deus? Falaram que era tão bom, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tanta gente boa, boa para tratar com a gente, pisar no calo. Graças a Deus. Você, desta forma, você pode dar graças a Deus ao teu irmão, pelo teu irmão que está aí do teu lado. Pelo teu irmão que caminha com você. Por aquele irmão que o Senhor colocou do teu lado. Tinha um irmão que falou assim, né? Tinha um irmão que estava assim, ele teve uma crise com a esposa. Aí ele reclamou para mim e falou, mas eu já agora basta. Não aguento mais. Ah, não aguenta? Por que que você não aguenta? Porque eu casei e eu esperava que ela fosse meiga, mansa, um cordeirinho. Eu falei, ah, é? E agora, o que é? Agora um leão, é um bicho brabo que... Falei, é? Isto é para você saber que não adianta. Aonde você for, você escolhe aquela carinha de anjo, a cruz do Senhor vai estar ali com ela. Não adianta. Todo mundo sonha com uma menina meiguinha, né? Mansinha, que não fale áspero, né? Meu amor, o almoço já está pronto. Venha comer, meu querido. Hã? Seu tonto, não vê que o almoço já está pronto? Venha comer. O que você está fazendo aí? Lendo jornal aí? Hã? Irmãos, e você leva um choque. Ah, eu quero divórcio. Que divórcio? Divórcio é para quem não toma a cruz de Cristo. E aí o grão de trigo, né? Se não morrer, fica só. Aí ele fica só. Não pode casar de novo? Fica só. Aí um dia ele morre e volta e reconcilia com a esposa, né? Ou quando ele morre, o poder da ressurreição vem sobre ele. Maravilha. E aí ele tem vida para dar para sua esposa, né? É assim. Que bênção. Vamos abrir em Marcos capítulo 2. Lá em casa não aconteceu isso não, sabe? Lá foi diferente de todos os lares, todos os casamentos. Vocês acreditam? Olha, isso é a última coisa que vocês têm que acreditar. Eu olhei a Dionísio, um rostinho de anjo. As irmãs de Rondônia dizem que ela é uma boneca de porcelana. Puxa. É. Verso 21 do capítulo 2, verso 21 e 22. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho. Os odres estragam-se e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. O nosso crescimento espiritual vai depender da renovação do odre. Notemos uma coisa, que o Espírito Santo veio, ele foi derramado sobre toda a igreja somente após a crucificação do Senhor Jesus e a sua ascensão. Após o Calvário é que veio o Pentecostes, não antes. Houve uma morte. Isto significa, aquela morte o Senhor nos incluiu nele, nos batizou na sua morte, com o propósito de nos fazer odres novos. E para crescimento espiritual, à medida que vão passando os anos, você nota um odre que envelheceu, e você nota outros odres que aquele odre velho foi realmente estilhaçado, quebrado, foi arrebentado pelo Senhor. E o Senhor, cada ano, cada dia, renova aquele odre. E esse odre, ele fica mais sensível à elasticidade. Um odre rígido é menos longânimo, é menos paciente, é menos humilde. Por quê? Lembrem-se daquelas botinas que antigamente não tinha nenhuma botina com sola de borracha, eram tudo solas de couro. Lembra-se daquelas botinas velhas que o agricultor jogava no canto e vinha ali, ele usava no campo, molhava, ele voltava, deixava lá no canto, o sol batia em cima dela. Chegava um momento que ela virava assim, com o bico para cima, e o agricultor não conseguia mais colocar o seu pé. Porque se ele coloca o seu pé, de tão rígido que estava, partia. O odre é feito de um couro que, para tomar elasticidade, primeiro ele é colocado na defumação, depois ele volta para a água, depois vai para a defumação de novo, volta para a água, vai para a defumação. O salmista disse assim: eu sou como o odre na fumaça. E ali, Deus vai trabalhando. O coração rígido hoje, amanhã um coração tão flexível. Um coração que hoje compete com seus irmãos por liderança, amanhã não, ele é tão flexível. Ele faz como Jônatas, né? Jônatas e Davi. Jônatas falou assim: olha, eu não me importo em subir no trono. Façamos o seguinte, você é o primeiro. Como eu sou herdeiro, eu posso ficar em segundo, submisso a você. Foi isso que o Senhor Jesus ensinou para os discípulos. Ele tinha uma missão junto com aqueles 12, uma missão muito difícil, que era trazê-los para serem um, nivelados. Se você olhar a palavra em Lucas, acho que vamos ver essa passagem no livro de Marcos mesmo. Marcos, capítulo 9. Marcos 9, verso 33 e 34. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estavais discutindo vós pelo caminho? Eles estavam discutindo pelo caminho. Eles estavam indo em direção a Cafarnaum e estavam discutindo pelo caminho. E o Senhor perguntou: o que vocês estavam discutindo no caminho? E eles fizeram como aqueles garotos, né, que são pegos de surpresa, né? E agora? Aí ficaram quietos, né? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E a resposta do Senhor, verso 35: e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhe: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Essa é a nossa... Aqui está o odre. O odre que vai ser renovado e vai poder ser colocado nele o vinho novo é o odre servo de todos. Ele é renovado pelo Senhor. Existe um processo em João 15... Se você olhar o Evangelho de João, você vai ver que tem uma sequência de ensinamentos para a igreja, que começa em João 13 e termina em João 17. João 17 é o clímax da experiência da revelação de Cristo na igreja. É o clímax, é o pico. O Senhor começa com a base, que é João capítulo 13, que está mostrando que cada um tem que considerar o outro superior a si mesmo. Aí a base, né? Ali está a base, lavar os pés uns dos outros. Para lavar os pés, você tem que ir para debaixo do pé do teu irmão. Você tem que descer aos pés dele. E o Senhor começa ali. Então o Senhor vai crescendo na experiência. Então chega no capítulo 17, que fala da glória da unidade. Mas antes aqui, o capítulo 15. O 16 fala do enchimento do Espírito Santo. O 15 fala diferente. Fala do esvaziamento de si mesmo. Né? Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E o que o Senhor usa para limpar essa vara? Verso 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém? A palavra do Senhor, aquela que Ele tem falado para você, vem para limpar você. E olha, limpar com que objetivo? Com que propósito? Ele limpa só aquele que dá fruto. Irmão, Deus não gasta tempo com quem não dá fruto. Deus gasta tempo com quem dá fruto. Se você dá fruto, saiba, você pode sofrer mais do que aquele que não dá fruto, porque vem a poda. E aí, você pode ser confundido como alguém que está debaixo de uma disciplina ou correção de Deus. Graças a Deus, você está sendo limpado para produzir mais fruto. Irmão, se você dá fruto, fique sabendo, dar fruto não vai trazer para você uma vida mansa. Muitas situações vão envolver. A palavra vai sempre... Tinha irmãos que quando se pregava, eles diziam assim, poxa, essa palavra só é para mim, só está falando para mim. Graças a Deus que está sendo só para você. Deus está te limpando para você dar mais fruto. Aí sai ressentido, só falou para mim. Puxa, que bom, no meio de tantos 200 reunidos, falou só para você? Maravilha, irmão. E o pior é se Deus deixar de falar só para você. Graças a Deus, que Deus fale sempre comigo. Se ninguém quiser ouvir, fale comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. É assim que nós temos que ser. Ah, se ninguém quer ouvir, não está gostando, Senhor, fala comigo. Eis-me aqui, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Aleluia. Aqui então, há um processo do Senhor. Um processo de limpeza. Para que dê mais fruto. Mas, irmão, aqui não é só dar mais fruto. Tem fruto, mais fruto, e o que mais? Muito fruto. E depois? Fruto que permanece. A maturidade é chegar no fruto que permanece. Amém? Você será constante. Você não será mais aquela pessoa que ora dá fruto, ora não dá fruto. Você será uma pessoa constante na produção de fruto. Mas qual é o agente, qual é a ferramenta que o Senhor se utiliza? É a sua palavra. Ele se utiliza da sua palavra para trabalhar com você, para que você dê fruto que permaneça. Se você está no primeiro estágio, deixa limpar todas as áreas. E depois você vai produzir mais fruto. E depois você vai produzir muito fruto. Então você vai ouvir um testemunho de Deus. No verso 8. Quando você der muito fruto, você vai receber um testemunho do Senhor. Nisto é glorificado meu Pai. Hã? Que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ah, eu pensei que eu era discípulo já. Eu produzi fruto, já sou. Penso que sou discípulo. Produzi mais fruto, penso que sou discípulo. Mas quando você produzir muito fruto, o Senhor vai dizer assim: agora você é discípulo. Agora você é discípulo. Porque daí, irmãos, sabe de uma coisa? Eu pergunto uma coisa para os irmãos. Você logo que se converteu, que você começou a caminhar na fé, você já estava pronto, em plena obediência total, você já havia renunciado tudo. A gente vai aprendendo a renunciar paulatinamente. Quando a gente produz muito fruto, é porque a gente está numa compreensão. Ah, Senhor, agora eu entendo aquela parábola, Senhor. Aquela parábola que diz assim, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Ah, agora eu estou entendendo. Eu tenho que estar sempre morrendo para mim mesmo. Agora eu entendo aquela palavra que diz que se eu amar a minha vida, eu vou perdê-la. Então, aí, quando chega nesse estágio, aí eu começo a ser discípulo de verdade. Peça por uma criancinha para ela renunciar à vida dela. Ela não renuncia à vida dela, porque ela está mais centrada nos prazeres, nos lazeres, enfim, na satisfação da sua própria pessoa. Sabe o que é a palavra egoísmo no latim? Egoísmo, o que significa? É bem simples. Egoísmo significa eu mesmo. Eu mesmo. Ego é eu. Ismo é mesmo. É eu mesmo. Nunca vou viver o corpo de Cristo se eu viver para mim mesmo. Mas, irmãos, aqui, o fruto da videira é o quê? É a uva. É a uva, né? O Senhor falou que não coloca vinho novo em odre velho. Amém? O que acontece com a uva? Vamos considerar que você deu muito fruto. É por isso que o Senhor fala, agora você é meu discípulo. Porque agora que você vai experimentar a morte. A uva é levada para um lugar, tinha um grande lagar de pedra, e ali se colocava aquelas uvas, vinham os cestos de uva, e era derramadas as uvas ali. Essa uva é você. Primeiramente foi Cristo, a uva que foi prensada lá. E ali muitas pessoas pisando. Hoje não tem mais esse processo, foi extinto, mas Até alguns anos atrás, ainda em Santa Felicidade, faziam isso. Muitos pisadores. E esses pisadores são bons, eles cooperam. Porque eles pisam, 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 pisam. E só sai o suco da uva. A casca é lançada fora. E esse suco da uva vai se transformar no vinho. E vinho novo. Sem esse processo. Um irmão falou que... Um irmão, ele explicou. Aquela uva, você nota que ela tem uma névoa. Você já notou que você pega a uva, ela não é lisinha, brilhosa? Quem já viu uva? Ninguém viu uva aqui? Ela não é brilhosa, ela é fosquinha. Parece que deram um jato de uma tintinha branca nela, não é verdade? Já viu isso? Pois é, aquele branquinho que parece um jato de uma tinta branca, aquilo ali são as vão fazer desenvolver as bactérias para fermentação. Até o irmão disse assim: bom, essas bactérias, por incrível que pareça, são aqueles irmãos que estão do lado, são as experiências, são as situações que vão produzir a fermentação. Por que que você fica irado, revoltado? Porque algum irmão fermentou a tua vida. E você fica com raiva: eu não quero saber desse irmão. Olha o jeito de ele me exortar. Hã? Olha só, em vez de vir mansinho, né? Vem com sabedoria, é um burro, não é sábio, não sabe falar comigo. Para falar comigo tem que saber falar. E vai fermentando, sai tudo que é coisa ruim, vem para cima. Quando está lá fermentando a uva, vai subindo aquelas coisas e fica flutuando. É o trabalhar de Deus. O corpo de Cristo é assim. Senão nós nunca vamos experimentar uma vida cheia do Espírito Santo. Tem que esmagar aí, a casca tem que sair fora. Nós pensamos que a limpeza da vara já é o processo final. Não, quando você der muito fruto, parece-me que começa um outro estágio. Para que você agora produza uma vida cheia do Espírito Santo. Porque, irmãos, se nós não tivermos uma vida cheia do Espírito Santo, como nós vamos servir o Senhor? Como nós vamos adorar o Senhor? Nós vamos querer cantar o que a nossa alma gosta. Ah, eu gosto do cântico e tal. Eu gosto. Não. O Espírito Santo é que gosta daquilo que ele vai oferecer a Cristo e não nós. Nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe por que que não temos? Porque falta realmente a mudança de odre. Então aquela uva perde completamente sua identidade. Ela é esmagada. Quando no processo final você põe no copo, aqui neste copo, o que vocês estão enxergando? Vinho. Mas ao mesmo tempo é uma uva que foi passada por um processo. Amém? É vinho, porque é o processo final do trabalhar do vinhateiro. E está aqui o vinho. Aqui realmente está aquilo que representa o reino de Deus, o processo final. Lembra que o Senhor Jesus falou? Não beberei novo, não beberei convosco do fruto da vide até o beber novo no reino dos céus. Amém? O beber novo no reino dos céus, irmãos, vai ser aquela glória da dispensação do Espírito, o gozo eterno pelo fato de Deus ter descaracterizado você como uma uva e te deu a imagem do Filho de Deus. O caráter moral do Senhor Jesus. É o beber novo. É diferente de beber esse vinho natural. O oleiro, ele tem uma forma de preparar um vaso também, né? Ele recolhe o barro, ele recolhe a argila, deixa a argila descansar por um período de tempo. Ele deixa lá no sol, na chuva e tal e tal. Depois ele traz para um outro processo, o processo de pisar aquela argila. Então pisa muito na argila, bastante. O barro fica bem macio. Por que esse processo de pisar e amassar o barro? Esse processo, irmãos, é o processo de esvaziamento. É o processo de remover o ar. O ar que está no barro. Sabe por quê? Remover o ar? Porque quando o vaso estiver pronto, o vaso vai para o forno, vai para o fogo. E se tiver ar, o que acontece? Explode bolhas. E quando explode aquelas bolhas, isso significa que o orgulho ainda está ali. Vai para o fogo. Mas mesmo no fogo, o orgulho não aceita o tratamento do fogo. Então, ele é esmagado, ele é pisado, até sair o ar. Como é que era? E depois passa o processo todo e ainda vai para o fogo. Aí os gregos faziam o que com aquele vaso que não era muito, que não foi muito amassado o barro? Produzia rachaduras, produzia bolhas, e aquelas bolhas faziam certos buracos. Então, eles faziam o que? Eles passavam cera por cima para tampar aqueles buracos. Mas os que entendiam de vaso diziam que era um vaso sem cera, porque era um vaso que no processo foi tratado corretamente. Um vaso sem cera. Que o Senhor trabalhe conosco e nós aceitemos o seu trabalhar. O vaso não pode nem respirar. Você já viu uma passagem que o apóstolo Paulo... O que aconteceu com o apóstolo Paulo? No capítulo 9. De Atos. 9, verso 1. E Saulo, o que fazia Saulo aí? Estava respirando. Saulo estava respirando, então ele tinha ar ainda. Saulo respirando o quê? Diz ali, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso para Jerusalém. O nome Saulo quer dizer grande. Ele era um homem grande. Não grande de estatura, grande no ego. Ele era muito grande. Mas Saulo, o Senhor tirou a respiração dele. Ele se converteu no caminho de Damasco. E veja agora o verso. Aí ele se converteu e perguntou o que o Senhor queria que ele fizesse. O verso 11, Deus disse assim: e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que está orando. Isso é Ananias, né? E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o quê? Um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Ah, não vai explodir as bolhas do nome de Saulo. Vai levar o nome do Senhor. Veja o que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Ah, vamos. Nós todo mundo tem fôlego bom aí? Jesus. Nós não. Vamos ler de novo. Mas a Cristo Jesus, o
Senhor.
O
Senhor.
Nós somos do Senhor. Então temos que confessar o nome do Senhor. É. Puxa vida. Nós precisamos ter bastante alegria e gozo de pronunciar o nome do Senhor, né? Aqui, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Aqui está Paulo, um vaso que está levando o nome do Senhor. Mas houve muito trabalho, irmãos. Houve muito barro amassando, muita uva esmagada, para estar numa vida cheia do Espírito. Quando Paulo fala, enchei-vos do Espírito, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Nós temos muitos problemas, porque nós não aceitamos o trabalhar do Senhor. Nós não queremos ver o nosso orgulho. O Senhor tem que tirar o fôlego da gente. Vamos voltar lá para não esquecer. Marcos capítulo 2, verso 22. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. E o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Irmão, mude, deixa Deus mudar. Quanto tempo você está ouvindo a palavra? Você tem que mudar. Não adianta envelhecer. A questão é amadurecer. Caleb, em idade, tinha 85 anos. Mas quando ele chegou diante de Josué, ele disse: Eu estou com 85 anos. Faz tantos anos, 40 e tantos anos, desde que o Senhor nos tirou do Egito. E agora estou com 85. Só que eu estou com a mesma força dos 40. E eu posso pelejar, eu posso entrar e eu posso sair. Eu quero a minha herança, ele falou. Eu quero a minha herança. Passados-se 45 anos, Caleb não está velho, ele está maduro. Ele entende que tem que tomar posse da sua herança. Ele está renovado. Ele entende que tem que buscar não somente vida, mas ele tem que buscar vida abundante. Ele tem que viver uma vida larga. E aí foi dado a ele uma terra, a terra de Hebrom. Foi dada a ele uma terra que tinha três gigantes. Aimã, Cesai e Talmai. Três gigantes naquela terra. E ele tinha força para vencer. Como que nós vencemos a carne? Só na força do Espírito. Esses três gigantes, eles representam as três áreas da nossa alma. Que uma vida renovada, trabalhada pelo Senhor, cheia do Espírito Santo, pode vencer, ser vencedor. E foi o que aconteceu com ele. Ele tomou posse da sua herança, tendo vencido esses três gigantes. Que você seja, né, esse Caleb. Né? Não vai envelhecer. Vai ser um homem maduro, conhecedor dos propósitos de Deus. Vamos ler, para encerrar, Josué 14. Verso 6 nos diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Era Josué e Caleb. Ele está falando com Josué. Da idade de 40 anos era eu. Viu? Ele tinha 40 anos. 40 anos é jovem, né? 40 anos, o cara é jovem ainda. Hã? Consolo para os de quarentão aí. Quem está perto dos 40, Altair, né? Altair está nos 40, eu estou nos 40. Por causa de mim, tinha 40 anos eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia em meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Está vendo, irmãos? Se você não suportar o trabalhar de Deus, você não vai perseverar em seguir o Senhor. Quando faltou água naquele deserto, você pensa que Deus chamou Caleb num cantinho e lhe deu um copo d'água? Hã? Você acha que todo mundo comendo maná, o Senhor chamou o Caleb num cantinho para comer um churrasco? Hã? Ó, meu filhinho especial aqui, vem aqui, vai ter uma churrascada aqui hoje à noite, eu não contei para ninguém. Só você vai comer. Fez isso? Não, ele passou por todas as provas. Ah, vem cá que eu tenho uma água mineral aqui, muito boa para você aqui. Deixa essa turma murmurar, eu te dou a água aqui porque você não murmurou. Ele passou junto com o povo, toda a situação. Isto que é perseverar em seguir o Senhor. Não é aquela situação, eu não vou ficar com esse povo aí, esse povo tá difícil, né? Eu não vou ficar, né? Esse povo não está fazendo o que eu gosto. E sai. Ele deixou de perseverar em seguir o Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que o Velho Testamento foi escrito para nosso ensino. Eu peço que alguém abra lá Romanos capítulo 15. Versículo 4, se não me falha a memória. Alguém, um varão bem valente, aí levante e leia bem alto para nós. Amém? Ainda que o Velho Testamento não seja realidade de vivência para a igreja hoje, mas muitos ensinos têm princípios, têm fundamentos de vida cristã. Foi escrito para nosso ensino. Então aqui nós estamos aprendendo com Caleb, que ele passou por todo aquele deserto, os 40 anos junto, não teve nenhum tratamento especial da parte de Deus. Por quê? Se ele tivesse um tratamento especial separado, Deus estaria concordando em quebrar a unidade do povo de Deus. Não é verdade? Deus estaria quebrando aquilo que ele mesmo acreditava, que o Israel é um só. Amém? Amém. Então não recebeu lá, ó. Por mais que você vá lá, bonzinho, bonitinho, você vai provar para o Senhor que você é fiel, seguindo o Senhor, juntamente com todo o povo. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal agora a minha força para a guerra, e para sair, e para entrar. E aí Deus deu a herança dele. Vamos ler até o final para você entender. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que os Enaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os Anaquins. Anaquins significa gigantes. E a terra repousou da guerra. Esta foi sua herança. Vamos dar graça ao Senhor? Você está recebendo o trabalhar de Deus na sua vida? Então, levante a gratidão a Deus. Se você não tem mudado, irmão, tome atitude hoje de mudança. Pede, Senhor, eu quero que o meu odre seja um odre novo. Amém? Fiquemos em pé para dar graça ao Senhor. Vamos orar juntos, uns com os outros. Fala com o Senhor, fala: olha, eu estou precisando dessa palavra mesmo, eu preciso mudança, preciso renovar a minha vida. Peça para o irmão orar com você.